Estamos apresentando Salão Verde.
A Câmara pretende investigar uma denúncia grave, mas sobre a qual ainda existem poucas informações: o tráfico de água doce da Amazônia. A suspeita é de que navios-tanque do Oriente Médio e da Europa estariam retirando água da foz do rio Amazonas para ser engarrafada em seus países de origem e até mesmo na China.
A prática batizada de hidropirataria teria um forte motivo econômico, já que o tratamento do metro cúbico de água fica em torno de R$ 1,40, enquanto a dessalinização das águas oceânicas supera os R$ 2,60. Além disso, muitos países, principalmente europeus, cobram altas taxas pelo uso das águas de aquíferos e de rios.
O deputado Lupércio Ramos, que sugeriu o debate sobre o tema, considera que é hora de as autoridades apurarem as denúncias que vêm sendo feitas nos últimos anos em blogs e publicações como a revista jurídica Consulex.
Está na hora de nós checarmos isso, porque a gente sabe que nós somos vítimas aqui na Amazônia de tanta pirataria, de tanto roubo do nosso patrimônio. A gente sabe de tráfico de animais, cientistas que levam amostras da nossa biodiversidade. E agora está surgindo também essa história do tráfico de água. Sabemos que a água é o grande problema do futuro, água doce, água potável, o grande desafio da humanidade para o futuro. Sabemos também que alguns países gastam fortuna para dessalinizar a água do mar, para torná-la água potável. E nós somos uma bacia de água doce que naturalmente desperta interesse no mundo inteiro.
Lupércio Ramos quer que a Polícia Federal investigue as denúncias. Além disso, o deputado do PMDB amazonense considera que pode ser necessário criar uma legislação que trate especificamente da questão do tráfico de água. A audiência pública sobre hidropirataria na Amazônia ainda não tem data marcada e deve contar com a presença de representantes da Agência Nacional de Águas, Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Defesa.
E ainda falando sobre a riqueza hídrica da região amazônica, pesquisadores da Universidade Federal do Pará acabam de divulgar um estudo apontando o aquífero Alter do Chão como de maior volume de água potável do mundo. A reserva subterrânea fica sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá, com um volume de água suficiente para abastecer a população mundial em cerca de 100 vezes.
De acordo com os geólogos, a reserva Alter do Chão tem quase o dobro de volume de água potável que o aquífero Guarani, que passa pela Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Os pesquisadores farão agora uma nova pesquisa de campo para avaliar a capacidade de abastecimento da reserva e a melhor forma de exploração da água de uma forma que o meio ambiente não seja comprometido.
Em meio a uma batalha judicial e a fortes críticas sobre sua viabilidade econômica e ambiental, o governo conseguiu promover o leilão para construir a usina de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará. É justamente essa polêmica, que parece que não vai parar por aqui, o tema do Momento Ueco de hoje.
Momento Ueco.
Na semana passada, o Brasil protagonizou uma das maiores disputas ambientais da história recente. Durante o leilão de concessão da usina hidrelétrica de Belo Monte, uma guerra judicial armou-se nos tribunais do país. De um lado, o Ministério Público do Pará e as ONGs ambientalistas. Do outro, o governo federal. Em um período de 24 horas, três liminares obtidas na Justiça do Pará tentaram impedir a realização do leilão na tarde de terça-feira. As medidas liminares, entretanto, foram todas derrubadas no Tribunal Regional Federal de Brasília e a venda de energia de Belo Monte ocorreu em um certame que durou apenas 7 minutos. Não bastaram as críticas do Greenpeace, que acorrentou manifestantes nos portões do prédio da ANEEL em Brasília, local onde se realizou o leilão. Belo Monte, um projeto criado na ditadura militar, enfim saiu do papel. Localizada no rio Xingu, ela será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, apenas atrás de Itaipu, no Brasil, e Três Gargantas, na China. Terá potência instalada de 11,2 mil megawatts. O governo Lula defende a nova usina com unhas e dentes. Garante que o projeto foi melhorado desde os tempos da ditadura. Um dos argumentos recorrentes é de que a área inundada pela atual versão será 50% inferior. Ainda assim, o lago de 550 km quadrados vai inundar uma região de rica biodiversidade e com floresta intacta em ilhas e margens do rio Xingu. Nos pareceres do licenciamento ambiental de Belo Monte, os técnicos do IBAMA afirmaram que o projeto não poderia ser aprovado. Ainda assim, contra essas recomendações, a diretoria do órgão concedeu licença prévia ao empreendimento. Só assim o leilão de energia pôde ocorrer. A própria viabilidade econômica do projeto tem sido colocada em questão. de seus 11,2 mil megawatts de potência, Belo Monte só vai gerar efetivamente 40%. Isso porque o regime do Xingu vai diminuir muito a energia gerada durante o período de seca. Esta questão está por trás do custo extremamente elevado da obra, 19 bilhões de reais. Grandes empreiteiras como Camargo Correia e Odebrecht desistiram de participar do leilão, pois consideraram o custo muito elevado. O governo federal, no entanto, tem prometido vantagens únicas, como financiamento quase que integral pelo BNDES, além de um desconto de 75% sobre impostos de renda dos investidores. A pergunta que ainda não foi respondida: será que uma obra com um custo tão elevado financeiramente e ambientalmente vale a pena para o país? Gustavo Faleiros, do Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco, uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
É, como a gente conferiu no momento O Eco, o projeto de Belo Monte segue cercado de críticas. O deputado Ivan Valente, do PSOL paulista, considera que no episódio do leilão houve uma clara intimidação governamental contra outros poderes e organizações da sociedade civil. Isso porque o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, prometeu processar por abuso de função juízes e promotores que tentam impedir a construção da usina.
Por conta dessa ameaça, Ivan Valente quer que o advogado-geral da União se explique na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. O deputado considera que os opositores de Belo Monte estão cumprindo seu papel e lembra que há uma garantia constitucional recorrer ao Poder Judiciário. A convocação de Luiz Cláudio Adams ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Direitos Humanos.
Dica da semana.
Se você está desempregado ou quer mudar de trabalho, uma boa oportunidade pode estar no site Green Jobs Brasil. E se você ainda não entendeu porque estamos falando disso em um programa sobre meio ambiente, a gente explica. É que esse site promove a divulgação dos chamados empregos verdes.
Pois é, Zeca. Empregos verdes são aqueles que, de alguma forma, ajudam a reduzir impactos negativos sobre o meio ambiente. Então é possível encontrar por lá vagas para biólogos, engenheiros florestais, professores, entre outros. O site foi criado por uma empresa catarinense e está no ar desde março deste ano.
Os serviços do portal Green Jobs Brasil são totalmente gratuitos. O endereço deles é o www.greenjobs.com.br. Repetindo, www.greenjobs.com.br. Só lembrando que Green se escreve G-R-E-E-N, N de navio no final, e Jobs, J-O-B-S.
Vale a gente destacar aqui que a Organização Internacional do Trabalho produziu um relatório específico sobre empregos verdes no Brasil. Segundo esse estudo, o país tem 2 milhões e 600 mil empregos verdes, o que representa 6,73% do total de postos de trabalho formais. O relatório aponta que a transição para uma economia de baixo carbono deve aumentar o número dessas vagas.
E então, com essa dica sobre onde buscar empregos que ajudem a reduzir o impacto ambiental das atividades humanas, a gente encerra o programa de hoje. A edição e a apresentação foram de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.